Norma Urbana Culta, Bobina número 23, Inquérito Brasil, São Paulo número 67, Diálogo entre informante e documentador. Temas: 17, tempo cronológico, 18, terreno. Número do informante: 79. Sexo masculino: 43 anos. Documentadores: Fernando Taralo, Berenice e Helena Rosa. Data: 17 de agosto de 1972. Duração do inquérito: 40 minutos. Pista 1 de 30 a 623 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.628.
É pra lá, né? Gravação do dia 17 de 8 de 72.
Tá, que horas são? 18 horas?
6h30. Ah, tá. 6h30.
Vamos conversar um pouquinho, né?
É,
não sei se você falar mais ou menos como é que é o seu tempo, assim, dividido mais ou menos durante o dia. Assim, desde que o senhor acorda até voltar de noite de novo.
Bem, eu acordo por volta de 6h30, 7h. E depois tento entrar em detalhes.
Ah, é, nós preferimos só entrar em detalhes.
Eu faço a barba, tomo banho, tomo café. E o meu serviço é externo, então é dito serviço externo, porém é claro que a gente trabalha muito mais internamente. Como na repartição não há muito espaço, nós temos autorização para trabalharmos em casa. Ao invés de trabalharmos no estabelecimento do contribuinte, a não ser quando é um estabelecimento muito grande que comporta, então aí nós trabalhamos no estabelecimento desse contribuinte. Então, tomei café, saio, vou para o estabelecimento, vou sozinho com os colegas e trabalhamos durante o dia, almoçamos ou em qualquer lugar, ou então vamos para casa. E lá pelas 5h30, 6h, conforme o horário do estabelecimento, volto para casa.
Mais ou menos.
Agora, sim, isso. Mas em regra, o serviço. Né, de firmas de pequena monta. Então eu levo para casa. Depois de tomar o café, eu subo e como um lugar muito apropriado, no meu quarto mesmo, tem uma escrivaninha e começo a trabalhar.
E esse tempo que o senhor leva entre se arrumar, se levantar, sim, tomar banho então, e o começo do trabalho, quanto tempo o senhor acha mais ou menos que demora?
Perto de, acho que uma hora e meia.
Ah, é?
É. Porque eu desço, tenho os meninos pequenos, é uma coisa, é uma hora, é outra.
Depois eu começo e vai até?
Bem, eu trabalho até umas 11 horas. Depois paro, desço, espero o almoço, leio um pouco o jornal. E o Diário Oficial também, sou assinante e faz parte do trabalho, de maneira que ainda estou trabalhando. Leio o Diário Oficial, leio as partes que me interessam. Né? Almoço, depois do almoço, subo lá para 1h30 mais ou menos. 1h30. E trabalho até aproximadamente 4h30, 5 horas. Depois começa a escurecer. Mesmo porque a minha capacidade de trabalho física é muito limitada. E dado também a natureza do trabalho, é muito cansativo. Aparentemente, eu tenho essa impressão que o fiscal, principalmente de rua, é um homem, é um privilegiado, né? Mas não é o que ocorre. De maneira que eu, quando me sinto cansado, ou com a vista, ou mesmo um cansaço físico, que eu tenho que lidar com máquina. E a máquina de escrever me cansa bastante. Não sei se é porque estou ficando cada vez mais moço. De maneira que, então, eu paro e daí vou para baixo, né, na sala, brinco um pouco com os meninos, leio, termino de ler o jornal, né, E à noite fico assim na televisão.
Os pequenos nunca acordam durante a noite?
Sabe o que acontece? Eles dormem com minha sogra.
Ah, privilegiado.
Então, desse susto nós não morremos. Às vezes acontece, não é? Então, mas quem levanta mais é a minha esposa. Eu me poupo mais.
A mãe, coitada. E escuta, o senhor, para levantar assim cedo, para começar a trabalhar, o senhor costuma levantar assim sozinho? Ou...
É do tipo de que acorda naturalmente, precisa ter um negócio balançando, assim, quase...
Eu só acho que meio termo, sabe? Porque eu acordo, mas custa sair da cama. Mas acordo sozinho. Às vezes nós pomos o despertador, por cautela, quando tenho que levantar mais cedo. Mas, em geral, eu, no horário de costume, acordo. E quando é sábado, quando é domingo, eu fico até 8h30, 9h, né? Mas, em regra, eu acordo assim naturalmente. Levanto. Sem precisar me tirar da cama.
Eu só podia me dizer, para nós é interessante, pode parecer imbecil, mas para nós é interessante saber pois como é que é o seu despertador.
O meu despertador?
É, como é que ele é? Assim,
a descrição do despertador. É um despertador de marca alemã, ele é pequeno desse tamanho, assim, pequenininho, redondinho, é de latão. Parece o olho, assim, aquele latão é uma chapa perfurada, sabe? Que faz uns desenhos, umas. Mais ou menos que nem aquela coluna grega, aquelas coisinhas assim, né? E o vidro. Bom, o que eu sei dizer do despertador é isso.
Isso.
Ele é todo amarelo.
Pra se ver assim a hora, como é que é assim?
Os indicadores?
Isto.
Os indicadores são pretos. São pretos. Ah, os números são romanos. E, por sinal, há um erro na numeração. Tem o 3 romano e depois o 4 com 4 pauzinhos.
Alemão?
Eu não sei se é alemão. Está escrito que é alemão, né? Não sei se é alemão, made in. É, Santo Amaro.
Ele é muito diferente do relógio que o senhor usa?
É diferente.
É, não
é bem diferente. Bom, esse aqui, vê, ele é completamente, ele não tem números, né? É. Estou olhando, né?
É. Como é que você chamaria esse relógio, assim?
Este relógio?
É.
Esse relógio
aquele
de pulso.
Isso, porque aquele é despertador, né?
É despertador. Esse é o relógio de pulso, né? Já usei muito relógio de bolsa.
Ah, é? Já. Meu pai usa muito relógio de bolsa, só usa relógio de bolsa.
E foi por ter dado de meu pai.
Ah, é? E eu escuto assim, ainda um pouquinho, falando mais um pouco de tempo, assim. O senhor, quando marca, assim, por exemplo, um compromisso, o senhor leva a sério mesmo a hora, assim, como é que... Ou o senhor
Levo.
Faz questão de que alguém...
Não, eu peço para me chamarem, eu peço para me alertarem, para me esquecer. Mas talvez uma das falhas minhas é essa, eu me preocupo muito. Entendeu? Quando eu marco um compromisso, marco uma hora com uma pessoa, principalmente no que diz respeito ao trabalho, eu fico preocupado com aquilo, sabe? Eu pretendo resolver as coisas. Eu pretenderia que já tivesse resolvido. Essa é a minha maneira de ser.
Eu só faço questão de chegar, então...
Ah, sim, chegar. Em geral, quando possível. Não, hoje eu não cheguei na hora, mas em geral eu preciso chegar.
É, eu consigo sim, tem problema de trânsito.
Foi.
Inclusive, né?
Eu fui pro bairro, vim pela... Brasil, né? Vim a Brasil, depois o Ibirapuera e entrei debaixo daquele túnel. Quando tinha que pegar aquela via em frente, né, para sair na Rubemberg. Depois tive que fazer o retorno, tudo isso demorou.
O senhor veio marcado para que hora? Não,
6h15.
Ah, 6h15.
6h15.
Eu não tinha certeza, porque eu vim de última hora, assim, não sabia nem o que fazer.
Mas o senhor não é do tipo preocupado que pensa em horas e todas as divisões, ou quando marca um compromisso tem que ser ali direitinho, em cima, meditinho, no relógio, ali o ponteirinho tá virando.
Não, eu me preocupo não propriamente com a hora, mas com o compromisso em si, né? Não sei se eu me fiz entender. Vamos supor, no trabalho. Então, o indivíduo tem que me apresentar determinados documentos. Tá? Só vem às 4 horas. Quer dizer, eu não fico ansioso em relação ao transcurso das horas, para que as 4 horas cheguem e eu ir e resolver o assunto. Eu fico preocupado em resolver o assunto naquele momento, naquela oportunidade, que nem não é muito comum no nosso serviço, porque as pessoas, em geral, procuram fugir, né? É muito natural. Então, notifica para apresentar livros ou documentos. E é certeza que a gente vai e ele não apresentou, não tem, disse que não foi, não teve tempo, então o computador não encontrou, ou se extraviou para fazer o favor de voltar amanhã. Então é aquele serviço cansativo de ir 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E às vezes, como nós estamos sujeitos à produção, eu fico preocupado porque a minha produção não aparece. Não é? De maneira que, e às vezes preocupado com essa produção, eu fico torcendo para que ele, naquele dia, naquela hora, tenha tudo que eu pedi, para poder me desembaraçar do serviço.
Quer dizer, não é uma preocupação assim da hora exata?
Não, da hora exata em si, não.
Mas para quem tem, por exemplo, a gente que é estudante ainda, que a gente tem que estudar, trabalhar para se manter, a gente tem que vive sob uma dependência total do relógio. Como é que, sim, o relógio funciona nesse sentido para ajudar a gente para estar em determinada hora aqui, dar uma aula aqui, assistir outra lá? Como é que o relógio possibilita isso? Como é que ele nos ajuda na demarcação do tempo?
Bom, aí o vosso setor, você está dizendo, que seria o de...
Eu acho que ele está falando assim mais no caso da divisão mesmo, do relógio.
Na divisão do horário, na divisão do tempo.
Como é que funcionaria?
Olha, eu não sei se entendi bem, eu talvez não tenha pego exatamente aquilo que vocês estão querendo dizer.
No caso, assim, por exemplo, do seu trabalho, o senhor costuma programar...
Ah, sim. Então, talvez seja isso. Desculpe interromper.
Não,
mas o nosso trabalho, ele é, vamos dizer, eclético, se assim posso dizer. Então, vai desde a gente chegar e ficar de plantão num lugar e contando mercadoria que entra, caminhão que entra, ou contando gado, vaca, porco, essas coisas, até a impugnação de defesas que são apresentadas. Então, nesse serviço, vamos dizer, mais burocrático, nesse serviço de plantão, que a gente anda pelas ruas e de vez em quando aborda um ou outro carro, caminhão, para saber se tem nota ou não tem, que é um serviço mais mecânico, vamos dizer. A parte desse serviço tem um serviço em que há um dispêndio de energia, um serviço mais intelectual. Então, porque não é o fato de a gente se deparar com a irregularidade, lavrar o auto e acabou. Não. Lavra-se o auto e depois o indivíduo entra com a defesa. Essa defesa é encaminhada a nós para nós impugnarmos. Então, na impugnação, nesse serviço, não há o horário pré-determinado. Porque, e às vezes depende também um pouco de inspiração. Né? A gente tem que ler a defesa, às vezes tem que sentar, que senão cai, porque vai, puxa, será que fiz tanta barbaridade assim? Ler E depois, muitas vezes, eu costumo deixar para um, dois dias e deixar que a mente no subconsciente vá aclarando melhor as ideias para depois pôr no papel. E nesse caso, quando eu estou trabalhando no serviço dessa natureza, eu esqueço as horas.
E no caso, assim, por exemplo, não sei se é o caso do seu trabalho, mas há determinadas pessoas que programam, por exemplo, certas atividades durante o ano.
Sim.
O senhor costuma, assim, programar?
Olha, eu não costumo porque eu não tenho muita disciplina. Não tenho muita...
O senhor é indiferente, por exemplo, as partes do ano, por exemplo. Durante o ano, o senhor faz... Não tem uma...
Ah, não, eu não... Não, nessa parte, não. É indiferente para mim. Aliás, eu indiferente, eu digo. A expressão não é correta. No ano, eu, com relação a serviço, vamos dizer, com relação a serviço, eu faço aquilo que me é determinado e aquilo que, em razão dessa determinação, surgiram autos que eu tenho que me manifestar a respeito. Quer dizer, não divido horário para falar, impugnar ou falar num processo com relação a outro para fazer um serviço de outra natureza. Não, é de acordo com aquilo que me vem na hora. Se eu me achar com mais disposição para pensar, para pesquisar ou para fazer uma impugnação, eu faço. Se não, eu faço um serviço mais manual, mais mecânico. Ou então vou procurando contribuintes aí, notificando para fazer isso, fazer aquilo. Serviço de diligências fiscais que a gente tem que fazer. Agora, com relação à vida particular, eu não programo nada no decurso do ano. Por enquanto, não estou programando nada. Eu sei de muita gente, a maior parte dos colegas, justamente por terem crianças pequenas, ou isto é, crianças em idade escolar, então eles programam, porque tem que conciliar as férias com deles, com as das crianças. Mas esse não é meu problema.
Em geral, cai em que época do ano, mais ou
menos? As férias?
Isso, desses seus colegas, por exemplo.
Bom, em geral é janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, né? E julho. Agora parece que vai haver uma mudança, mas não se sabe, né?
Não dou aula em começo
já, não. Quer dizer, eu só ouço falar que eles vão modificar. E daqui por diante parece que o período ocioso das escolas, né, iria desaparecer, para entrar uma terceira turma. Não sei se já está ocorrendo ou não. Mas, pelo menos é o que eu tenho lido, seria uma parte da reforma da educação, não é isso? Do ensino, qualquer coisa assim. Mas o ano, para mim, tanto faz eu tirar as férias em janeiro, dezembro, julho, porque agora estou de férias.
Ah, é.
Estou de férias. De maneira que é indiferente. Não sei se é exatamente isso que...
E não tem férias, quando todo mundo está trabalhando.
E no caso, então, quer dizer que o seu trabalho não exige, por exemplo, um dispêndio maior de energia numa primeira parte do ano do que numa segunda?
Não, nesse particular, não. Não senti até hoje isso. Até hoje eu não senti. Quer dizer que o dispêndio pode ser muito mais num determinado período, menos no outro. Por coincidência, pode acontecer num ano, em março, despender muito mais energias, no outro ano, no mesmo mês, mas por pura coincidência, porque não tem nenhuma relação com o trabalho. Pelo menos com a natureza e trabalho que eu faço no setor em que estou. E na zona que estou, porque o nosso setor e o nosso serviço... E também ele é condicionado às zonas de trabalho. Tem gente que lida em setor, em municípios, vamos supor que o grosso é a plantação de café, ou laranjas, ou qualquer. Então aí entra esse fator. Mas no onde eu estou, não. É muito uniforme.
O senhor tem a oportunidade, por exemplo, de fazer viagens assim nessa época? Essas épocas têm mais folga, digamos, do trabalho, né? Então em férias mesmo, né? O senhor tem sair um pouco daqui de São Paulo, dessa.
Eu gostaria muito de sair. E eu saía bastante. Quer dizer, pouco saí, mas depois de casado saí bastante. Mas daí, quando vieram as crianças, então a coisa parou.
E o senhor, em geral, para que lugares, assim, mais para o interior?
É, interessante. Eu sempre tive ojeriza pelo interior.
Ah, é?
Não sei se porque...
O senhor não gosta da paisagem?
Não sei se porque, quando eu era garoto, meu pai ia muito para um sítio aí em Jundiaí, e eu ia mais forçado, sabe? Então, aquilo me... eu passei a não gostar do interior. Para mim, passeios e férias deviam ser à beira-mar. Hoje já mudei. Quer dizer, eu me deleito muito e passei a descobrir os atrativos de uma cidade de veraneio, vamos dizer, de recreação, né? Nem Poços de Caldas, Serra Negra, Campos de Jordão. Gosto imensamente.
Nesses lugares, assim, por exemplo, em Campos de Jordão, assim, fora as cidades, cidadezinhas, aquelas Sim. vilas pequenininhas que tem ali, o que que agrada o senhor em Campos de Jordão?
Eu acho que mais me agrada é aquela quietude e tranquilidade, sossego de espírito, despreocupação. As cidades em si, a não ser a cidade de Campos do Jordão, eu acho muito bonitinha. Mas outras cidades, por sinal, até acho até umas cidades que estão retrocedendo, né?
No caso, isso aqui, eu tudo só acharia, por exemplo, que é proveniente mesmo da paisagem, ou assim, será que é o povo, né?
Aqui em São Paulo?
Não, lá não.
Lá em Campos do Jordão?
Em Campos do Jordão.
Não, eu... Bem, eu acho que a paisagem é que levou um tipo de pessoas, né, que formam todo, que corresponde àqueles que vão de vez em quando. Algo diferente daquilo que existe aqui em São Paulo.
E como é que mais ou menos assim é paisagem? Porque você vai explicar para uma pessoa que não conheça, Sim. nunca viu Campos de Jordão?
Eu nunca vi. Pronto.
Nunca
Sou
viu?
Lá.
Nossa, então você fica quieto.
Bem, a paisagem, quando eu fui... dizem que lá é muito semelhante à Suíça. Você não conhece a Suíça,
também.
Né?
Eu
conheço a Suíça, eu posso.
Mas a paisagem que eu vi lá foram mais, vamos dizer, mais jardins, aquelas ruas arborizadas e inclusive ruas com árvores baixas, mas floridas, sabe? E achei muito bonito aquilo.
É plana a cidade?
É plana. Não é própria. Ela é de altos e baixos, né? A cidade é dividida como se fosse em três setores. Tem a... Não me lembro bem o nome, se é a Albernese, um nome assim. É um local onde vão as pessoas que estão internadas em sanatórios. Um lugar mais comercial, em que se vê mais miséria. Ou por outro, se vê mais doentes. É o núcleo da cidade. E como cidade do interior, aqueles que lá vivem têm um padrão de vida relativamente baixo, né? Agora, onde eu fiquei foi na Associação dos Funcionários Públicos, que é chamado... É um outro núcleo lá, não sei se era Jaguari, uma coisa assim. É um local mais pacato, um local em que as pessoas de mais posse se localizam, as casas mais bonitas, né? Então a gente fica tendo uma impressão mais agradável.
Já teve a oportunidade de ir naqueles hotéis que lá em Campos do Jordão, a gente via a lista inteira já?
Ah, eu fui.
Como é que você pode dizer, o senhor chegou a ver, por exemplo, a paisagem mesmo daqueles hotéis? Da vista que você tem daqueles hotéis? O que que o senhor via dele?
Bem, eu fui num hotel que tinha um lago e tinha umas aves, não sei se patos, outras aves. Tinha peixes também. E o próprio hotel e restaurante, eles têm interesse em manter aquilo, né? De maneira que é algo assim diferente. Não é propriamente, não é nada de exótico, de excepcional, porque é artificial, é formado para captação. Outros locais, né? Tinha a Vila Alpina, se não me engano, então dava a impressão mesmo de construções estilo europeu, estilo, não sei se tirolês, né? E construções, casas de até de madeira, incrustadas em morros, né? Com todas com árvores em volta, caminhos pedregulhados, bastante preparado, artificial, a gente percebe, mas tem um colorido típico, um colorido próprio, colorido típico próprio, não é bem típico, algo que está querendo copiar alguma coisa que exista no exterior, mas é agradável.
Mas não existe, por exemplo, mesmo na natureza, assim, alguma coisa de próprio, se eu ver de um lugar assim, mais alto, lá em Campos do Jordão, assim, o resto, ou toda a cidade, ou então... Ou a vista inteira, na
cidade. Sim, tem o Morro do Elefante.
Que agora, você chegou quando... a subir?
Não subi. Mesmo porque naquela... então não tinha esse... como é que é? Hemisférico? Não sei bem o nome. Que tem uma cadeira que sobe. Ainda não tinha. Fui no Palácio do Governo, vi a paisagem de cima, ver se toda a cidade, ver se... não sei já o que eu posso dizer, o que é que se vê. Uma paisagem mais gramas, mais árvores, mais... eu não sei se tinha até alguma...
Mas é assim, uma paisagem
horta.
Livre, assim, não?
Não, ela é com bastante montanhosa, é uma região muito montanhosa. Embora a cidade em si seja localizada num local, que é uma cidade pequena, um local plano. É como se num vale. O que eu posso dizer?
O senhor prefere, por exemplo, essa região montanhosa ou assim uma região mais plana?
Para viver?
É isso, para mesmo, para ver, para apreciar a paisagem, para viver mesmo.
Olha, eu nunca pensei no assunto, sabe? De maneira que... eu tenho a impressão que para viver, eu não me daria bem nesses lugares. Eu fui criado e nasci aqui em São Paulo e tenho que viver nessa turbulência. Porque eu morei em Sorocaba, trabalhando lá. E não me dei muito bem, não. Eu achei uma diferença muito grande. Embora não tenha não tenha uma vida assim social, não tenho vida social nenhuma praticamente aqui, mas não sei, eu acho que me sinto bem nessa megalópole de São Paulo. Hein?
A região de Sorocaba se assemelha assim de Campos do Jordão e montanhosa também, não?
É, sim.
Ah, é,
mas menos, bem menos. Campos do Jordão fica praticamente, me parece, no topo do. A gente quando sobe é uma serra imensa, né? Dá muitas voltas. E eu acho que é uma cidade. Eu não tenho certeza absoluta, mas me parece que fica na parte superior do. Ah, não, espera, é exatamente. Mesmo porque de Pindamonhangaba, quando nós fomos de trem, sabe? Um trenzinho especial, um bondezinho especial. E até fomos porque é uma coisa diferente, uma atração turística. E isso é que esse bonde subiu por cabos de aço. E de lá nós vimos só montanhas e mais montanhas. Quer dizer que o ponto final do bonde foi em Campos do Jordão. E eu acredito que lá, de lá só tende a descer. Não tenho certeza absoluta. Não me parece que seja uma cidade localizada na metade de um planalto, de um morro, de serra, não. Parece-me que era no topo de um planalto.
Né? Sorocaba já não seria a mesma coisa, então, né?
Bem, não, Sorocaba é. A cidade em si, ela se localiza praticamente num vale, não é? A cidade é muito maior, não tem nem comparação. Mas é volteada por morros, aqui em São Paulo não dá nem para ver, não é? Embora é uma cidade de altos e baixos, isso aqui é um planalto, não é? Mas é que nós temos os viadutos e pontes e todas essas coisas modernas, nós não vemos. As ladeiras e tudo mais. Vemos sim, mas.
Só quando estou mandando.
Só quando estou mandando.
Porque eu não tenho visão. E no caso, então, deve ser interessante, então, né? Porque ela se situa no meio, então,
de montanhas. É, mas eu não gostei muito, não me adaptei muito. Não sei se porque eu estava sozinho.
E só não tenho oportunidade lá de subir alguma montanha?
Não, nunca. Nem aqui estive ainda no Pico do Jaraguá.
Ah, não.
Quer dizer, eu não sei. Eu sou daqueles que às vezes preferem ficar acomodados em uma cadeira.
Em casa mesmo. Nem pescar, já?
Nem.
Não?
Já pesquei, mas não gosto.
Ah, é? Não?
É, não.
Mas em Poços você subiu, viu, Cristo?
Vi. Fui, subi. Em geral, as cidades são localizadas em vales, né? Poços é outro exemplo. Também é uma cidade de altos e baixos, né? No topo de uma serra. Quer dizer, é uma cidade serrana, no topo, é uma cidade serrana. É uma cidade serrana. Rio Cristo, Pedra Balão.
Tem mais. Tem um outro tipo de paisagem.
Tem o Country Club, tem a represa Portolã, Véu de Noiva.
Véu de Noiva?
É uma cachoeira.
É uma cachoeira.
É. E tem também a Cachoeira das Antas. Tem vários passeios. Aí, quando é para ir numa cidade dessas, eu vou aos passeios, é claro, né? Voltando à famosa Campos do Jordão, também vou aos passeios, fui a quase todos os passeios. E Poços de Caldas também vou aos passeios, Serra Negra. Mas aqui em São Paulo eu vou muito pouco, saio muito pouco.
Acho que não tem muita coisa
para ver. Não, não. De adulto, de
bom. Muita coisa interessante não tem.
Meu cão, muito de nove.
E no caso, você tinha falado que não gosta assim de pescar, né? E a paisagem, assim, por exemplo, o senhor pode não gostar de pegar, mas pode gostar da paisagem, né? Que envolve a pesca, por exemplo. Você pode, quando só vai pescar, por exemplo, você tem que ir até um lugar onde tenha uma corrente, né? Sei lá.
Sim. Uma corredeira,
isso,
né?
Isso.
Olha, positivamente, também. Não é aquilo que me agrada. Não é aquilo que me agrada. O que eu gosto, mesmo sem pretensão, e absoluto, isso não quer dizer nada. O que eu gostaria mesmo, embora não possa, porque também eu quando leio um pouco, depois canso e tento parar. O que eu gostaria seria de ler.
Uhum.
Tá, mas livros assim de viagens, qualquer coisa. Né? Eu me sinto mais à vontade do que sendo carta de aventuras, ou então caçando, pescando. Isso eu vou. Mas vou para conhecer, mas não é nada que me entretenha ou que me atraia, sabe? Agora, é claro que leio muito pouco. Leio muito pouco porque o meu serviço já é de estar com os olhos nos papéis. Quando eu termino, eu estou com os olhos com a vista cansada. Então eu paro. Eu paro porque... Se prosseguir, não adianta, né? Ao invés de um deleite, aí se torna um sacrifício. Então, eu me abstenho de ler. Mas o que eu gostaria mesmo, se pudesse, era ficar lendo.
Era o que os outros viram quando viajaram. E mesmo em férias, assim, o senhor não costuma também?
Eu só saio quando posso. Agora não, porque minha mulher está trabalhando, porque ela também trabalha, funcionária, né, Alice? E então, provavelmente, não vamos sair. Daí eu fico em casa, fico lendo jornal, fico lendo alguma coisa, até cansar. Aí então, fico com as crianças.
E pelo senhor, você preferia mesmo o mar, então, né? Que a sua vida, tipo, se você tivesse que sair... Então...
Eu antes gostava do mar. Agora, não sei se porque não tenho ido mais. Mas gosto também como gosto desses passeios. Quer dizer, em termos. Eu vou ao mar, eu fico, depois de 15, 20 minutos na água... Eu estou satisfeitíssimo, eu quero voltar.
E o que o senhor gosta assim, mais da paisagem do mar em relação à paisagem do campo, por exemplo?
Por que que eu gosto?
Tem uma diferença, né? Elas são bem diferentes, no caso. E se justamente por essa diferença, o senhor...
Eu tenho a impressão que... Bom, não sei. Será que eu sei alguma distinguir alguma diferença a respeito? Não tenho o dom de descrever ou de expressar aquilo que eu possa eventualmente sentir no que diz respeito à natureza, essas coisas. Mas eu acho que com relação ao mar. Bem, eu tenho a impressão que eu gostava mais.
Você prefere ficar onde quando o senhor vai assim pra praia?
Eu vou muito pouco, né?
Sim,
vou muito pouco.
Quando vai.
Agora, quando vou, eu gosto de ficar alojado à beira-mar. Eu gosto de ouvir o barulho do mar. E eu acho que é um barulho que, como dizem até a gente lê, que não é cansativo. Ele se renova a todo instante. E por mais que a gente ouça as águas, não é enjoativo, não é monótono. Então eu gosto sobre esse aspecto. Gosto também porque eu me sinto, eu me sinto tranquilo, despreocupado, porque é um mundo diferente que me tira daqui da caldeira de São Paulo, né? E principalmente dos problemas do trabalho. Então, é algo que eu achava que no interior eu não poderia conseguir. Só poderia conseguir no mar, né? Nas cidades praianas. Agora vejo que não.
Eu acho que agora é o contrário. Gente, na praia tem muito mais movimento.
Mas não é esse movimento mundano, essa vez. Eu acho que eu gosto mais de ficar sozinho, sabe?
É uma praia particular mesmo.
Seria bom.
Acho que deu, cara,
são 7h15. 7h15.